DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O primeiro-ministro ucraniano acusou ontem a Rússia de agressão militar durante o seu discurso no Conselho de Segurança da ONU. Arseniy Yatsenyuk admitiu ainda uma solução pacífica para a crise e alertou que as ações militares de Moscovo podem pôr em causa os esforços para não proliferação nuclear. O primeiro-ministro interino considera que agora será difícil convencer alguém a não adquirir armas nucleares quando há um desrespeito ao Memorando de Budapeste de 1994. A Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido assinaram um documento no qual garantem a independência, a soberania e as fronteiras existentes da Ucrânia, que em troca aceitou retirar todas as armas nucleares colocadas no seu território durante a era soviética. O governo japonês está a preparar eventuais sanções económicas contra a Rússia devido à sua intervenção na Crimeia. Tóquio, que nos últimos dias tem endurecido as críticas a Moscovo, seguiria assim os passos dos Estados Unidos, que restringiram os vistos e congelaram ativos de altos quadros russos e estudam atualmente ampliar estas medidas, bem como da União Europeia, que suspendeu as negociações bilaterais para a liberalização dos vistos e de um novo acordo-quadro. A tensão entre a Rússia e os Estados Unidos, por causa da Ucrânia, poderá pôr em risco a cooperação entre os dois países em relação à Síria, afirmou o secretário de Estado norte-americano. John Kerry referia-se ao desmantelamento e destruição do arsenal químico da Síria, embora tenha enaltecido Moscovo por causa dos avanços nesta matéria ao longo dos últimos meses. De acordo com a Organização para a Proibição de Armas Químicas, em Haia, um terço das armas químicas da Síria já foram destruídas ou retiradas do país debaixo do fogo da guerra civil. Do plano de desmantelamento do arsenal bélico, a Síria tem até sábado para destruir 12 fábricas de produção de armas químicas. A data limite para a destruição total é 30 de junho. O Parlamento Sírio aprovou nesta quinta-feira uma lei eleitoral que, pela primeira vez em décadas, abre espaço para que múltiplos candidatos entrem na corrida às eleições presidenciais. Isso acontece quando faltam apenas alguns meses para as eleições na Síria. Contudo, a nova lei só prevê que os líderes da oposição no exílio só podem participar se tiverem vivido por 10 anos consecutivos no país. Damasco ainda não anunciou oficialmente as eleições presidenciais, mas espera-se que o presidente Bashar al-Assad venha a entrar na corrida. As presidenciais devem acontecer até entre 60 a 90 dias antes do fim do mandato de Assad, que termina a 17 de julho próximo. Tanto a oposição como os mediadores internacionais na crise rejeitam os planos de realizar eleições em meio a uma guerra civil. A Amnistia Internacional disse hoje no relatório que os civis do Darfur continuam a ser alvo de abusos que permanecem impunes 11 anos após o início do conflito armado naquela região do Sudão. A ONG de Defesa dos Direitos Humanos apelou à comunidade internacional para intensificar os seus esforços para garantir que os responsáveis pelos abusos sejam responsabilizados. A ONG denuncia ainda ataques deliberados contra civis, acompanhados por pilhagens, violações e assassinatos. O relatório descreve os combates entre as tribos Misseria e Salamat, no centro do Darfur, que já mataram muita gente e deixaram comunidades inteiras sem abrigos. Mais de 100 pessoas foram mortas no norte da Nigéria. Em motocicletas, homens armados teriam atacado duas aldeias no estado de Kaduna, informa o jornal This Day da região, citando testemunhas. Alguns dos cerca de 90 homens armados vestiam uniformes militares. O motivo dos ataques teria sido o conflito étnico-religioso em disputa por gado, terras e água. O ex-primeiro-ministro da Líbia denunciou o que considera de falsificação da moção de censura de terça-feira no Parlamento, que levou à sua demissão e rejeitou as acusações de corrupção. Ali Zeidan foi demitido das suas funções pelo Parlamento após um longo braço de ferro entre os poderes executivo e legislativo que quase paralisou o país, provocando confusão e com tendências separatistas. A retirada da confiança a Zeidan ocorreu depois de um navio petroleiro norte-americano, dizia norte-coreano, carregado com petróleo de um porto controlado pelos rebeldes, no leste, ter quebrado um bloqueio naval e escapado, apesar das ameaças do governo líbio de o deter pela força, caso fosse necessário. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, a sociedade civil discute situação político-militar do país. Bispo angolano, Dom Manuel Mbilingue, preocupado com a seca e as desigualdades no seu país. A Rússia aumenta a presença militar na Crimeia. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 14 de março de 2014. Políticos, académicos e sociedade civil sentaram-se à mesma mesa nesta quarta-feira para analisar a atual situação político-militar em Moçambique. As partes divergem sobre o atual cenário. A sociedade civil diz que não faz sentido a Renamo e o governo continuarem na mesa de negociações enquanto ainda soa o barulho das armas nas matas da Gorongosa, província central de Sofala. Dizem não entender porque as duas partes continuam a lutar, pois o pacote eleitoral, que era o grande bico de obra, já foi ultrapassado. Toda a história a partir de Maputo, com Romeu da Silva.
Não há nenhum acordo e apelos que param a tensão político-militar em Moçambique. A RENAMO, o maior partido da oposição, diz que o cessar-fogo não será para já. O porta-voz do presidente da RENAMO, António Muxanga, justificou o facto considerando que é preciso encontrar uma força neutra para mediar o cessar-fogo e o resto as duas partes vão resolver. Muxanga fez questão de referir que não é de qualquer maneira que um cessar-fogo deve ser alcançado.
Porque cessar-fogo não é de qualquer maneira que cessa-fogo. Mesmo quando duas pessoas lutam, um com pau, outro com machado, não há quem entregue o seu instrumento ao outro. Então é preciso perceber isso. Nós agora vamos avançar para o cessar-fogo. Quem vai supervisar o cessar-fogo? Quem é que tem que entregar armas dele? A quem?
Neste momento, as duas partes estão a discutir a questão da desmilitarização da RENAMO. António Muxanga disse não perceber por que tem de haver um cessar-fogo para depois parar o conflito.
O que eu percebo é que as partes agora, pelo menos, conseguiram definir duas coisas fundamentais. Neste momento, tínhamos que avançar para as questões da legislação eleitoral, que já foram muito bem conseguidas, e avançarmos para questões de defesa e segurança. Concluídas essas questões, passaríamos para os termos seguintes. O governo chegou lá com uma questão prévia de que só estaria disponível a discutir bem as questões militares com o cessar-fogo. E está-se a discutir agora as modalidades de cessar-fogo.
A RENAMO acusou também a sociedade civil de não saber posicionar-se. Explica que alguns membros da sociedade civil questionam agora a demora no cessar-fogo, mas antes concordava com o recurso às armas.
Lamentavelmente, quando as 24 rondas estavam a durar, a sociedade civil não saía, não dizia nada na sua maioria. Até alguns elementos da chamada sociedade civil que hoje questiona a demora de cessar-fogo são aqueles que agitavam que o conflito tinha que arrancar. Agora, por que mudaram de juízo? Sobretudo a sociedade civil representada pelo G40.
O acadêmico Rui Janeiro disse não fazerem sentido as negociações entre a RENAMO e o governo quando no terreno estão a morrer pessoas.
Qual será o valor, por exemplo, dessas negociações enquanto há pessoas que estão a morrer? Há zonas em que estão a ser pilhadas, por exemplo, riquezas. Há zonas em que a população está a abandonar o seu local de origem, a colocar o empobrecimento rural. Há menos investimento. Há menos políticas públicas em termos de provisão social para poder desenvolver aquelas zonas ligadas à área de infraestruturas como estradas, energia.
Rui Janeiro, que é igualmente especialista em gestão de conflitos, critica Muxanga quando este fala em primeiro alcançar o acordo, só depois chegar ao cessar-fogo.
Em estudos de conflito, primeiro passo, que é gestão de conflito, que é o cessar-fogo, é o fim das hostilidades. Depois é que vai-se para o segundo passo, que é a questão da resolução de conflito, que são as negociações, assinatura de acordos, conversações entre as partes, encontro-se de uma fórmula em que as partes vão fazer a monitoria do acordo. É necessário que depois faça essa monitoria do acordo. Como é que vai ser feita a monitoria de um acordo enquanto ainda há uma grande parte das zonas está a existir morto?
António Dileng, da sociedade civil, desvaloriza as críticas de Muxanga. Em nome da paz, concorda que o cessar-fogo pode ser alcançado com a intervenção de organizações internacionais.
Abre-se aqui também uma questão para dúvida. Quem são e que representam essas instituições internacionais? Porque não podemos esquecer que há interesses também que regem as instituições internacionais que podem concorrer para que beneficiem uma das partes.
O conflito entre o governo de Moçambique e a RENAMO estende-se há quase um ano. As duas partes alcançaram um importante acordo sobre o pacote eleitoral, mas que não está a conseguir parar o conflito. Romulo da Silva, DW Maputo.
E você, por que acha que as partes insistem nos confrontos? Mande-nos, por favor, a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198283. 73.
Os bispos de Angola e São Tomé e Príncipe estão reunidos pela primeira vez fora do território angolano desde a fundação da Conferência Episcopal em 1940. Debatem, entre outras coisas, a fé cristã e a evangelização. Dom Manuel Mbilinga mostrou-se preocupado com a desigualdade social em Angola, um país rico, mas que, no entanto, tem pessoas em situações vulneráveis devido à seca que atinge o sul do país. Ramosel Graça, com os pormenores a partir de São Tomé.
Dom Gabriel Mbilinga, no seu discurso de abertura da primeira Assembleia Plenária da ACIASTE, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, saudou o progresso que Angola vem resistindo nos últimos anos e referiu-se, por outro lado, à desigualdade social.
Por um lado, aumenta o número de empresários que investem sempre mais em Angola, aumenta, por outro, o fosso cada vez mais profundo entre ricos e pobres. Continuam, na prática, os gritantes esquecimentos e assimetrias no desenvolvimento, com particular relevo para as periferias das grandes cidades e as localidades mais afastadas das capitais de província ou mesmo da capital do país, Luanda.
Questionado sobre a fome no sul de Angola devido à seca, Mbilinga afirmou que a Igreja Católica tem desenvolvido ações para ajudar os habitantes daquela região do território angolano.
A seca é ainda uma questão realmente preocupante. Como sabes, a Rádio Eclésia continua a mobilizar, digamos, através de uma campanha, os cidadãos e não só, os cristãos, melhor dizendo, os fiéis cristãos e não só, já que é uma questão humanitária e por isso nós gostaríamos que não esquecêssemos aqueles cidadãos e, sobretudo, gostaríamos de ver mais ações a favor dos mesmos. Há ações a curto termo, a médio termo e a longo termo. Aquelas de a curto termo são aquelas em que estamos empenhados com a recolha de, digamos, produtos e outros bens, sobretudo para acudir ao problema da fome, ao problema da saúde, ao problema, sobretudo, da água para os homens e animais.
Instado pela DW África, por que razão as emissões da Rádio Eclésia são ainda limitadas, sobretudo em Luanda, Dom Gabriel Mbilinga respondeu da seguinte forma.
Sim, não consegue. Mas se vocês lerem a entrevista que dei ao jornal O País, e deixe lá ver o nosso posicionamento. Eu disse, em vez de vocês, os jornalistas, estarem sempre a perguntar a nós, por que vocês não vão perguntar aos tais? Uma vez que vocês estão mais do que saturados em saber qual é o nosso parecer em relação a isso. Sabeis que as condições estão criadas, mas perguntai a eles por quê.
O arcebispo condenou as atuações de muitas confissões religiosas que têm estado a cultivar mentalidades mágico-feticistas em Angola, contrariando assim os valores do Evangelho. Quanto à destruição das mesquitas, esta disse que...
A destruição de igrejas, neste contexto, decorre daquilo que o próprio Estado disse, que sejam as religiões ou as confissões religiosas reconhecidas em Angola, aquelas que estão nos parâmetros, digamos, também da lei e aquelas que o próprio Estado considerou fora da lei. Como é o Estado que cabe fazer esse reconhecimento, o Estado certamente agiu em conformidade com a legalidade ou a ilegalidade da presença e da atuação dessas confissões religiosas. Não é assunto para que seja eu a meter-me nisso.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
A situação na Crimeia, Ucrânia, vai ser tema de discussão esta sexta-feira entre o secretário de Estado do norte-americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov. Em Londres, eles tentarão alcançar uma solução para a crise. E, em paralelo, a tensão militar cresce na Crimeia com o aumento da presença russa. O encontro acontece 2 dias antes da realização do contestado referendo na República Autónoma Ucraniana da Crimeia sobre a possível união da península com a Rússia. O Ocidente não vê com bons olhos o referendo. E nesta quinta-feira, a Rússia iniciou exercícios militares na fronteira com a Ucrânia, não mostrando sinais de querer recuar nos planos de anexar a Crimeia, apesar da ameaça de mais sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos da América. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, o primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, acusou Moscou de ataque sem motivos e apelou ao seu vizinho que se retire da região e opte pelo diálogo. Stefan Meister é especialista sobre assuntos da Rússia no Conselho Europeu de Relações Exteriores e apresenta uma explicação para as decisões do presidente russo, Vladimir Putin, no que se refere às manobras militares russas. Putin é um político inteligente de energia. No entanto, se ele está sob pressão, ele responde às vezes de forma impensada. Enquanto isso, os Estados Unidos da América estão a estudar o pedido da Ucrânia para lhes fornecer apoio militar e armas. A solicitação das autoridades ucranianas ocorreu durante a visita do primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk ao país. Lá, ele recebeu o apoio do governo de Barack Obama na gestão da crise, mas Washington já afastou qualquer intervenção militar nesta ex-república soviética e vincou que procura, pelo contrário, uma solução diplomática. Para além da sua importância vital, tanto para a Rússia como para a velha Europa, uma vez que por aqui passa o gás russo que sustenta boa parte da Europa, a Ucrânia tem um simbolismo especial para o presidente russo, como diz Pavol Demes, da Fundação Americana para a Promoção das Relações Transatlânticas, Marshall Fund, em Bratislava, na Eslováquia. A Ucrânia é o país mais importante para a Rússia para cumprir o sonho de Putin de uma Rússia forte, com valores ortodoxos que diferem dos valores ocidentais. E na diáspora, os ucranianos dizem que não pretendem assistir parados à anexação da Crimeia à Rússia. As autoridades da Crimeia, que são pró-Moscovo, já fizeram saber que querem fazer parte do país, inclusive querem ter direito à participação no Parlamento Russo. E lembramos o tema do dia. Políticos, académicos e sociedade civil sentaram-se à mesma mesa para analisar a atual situação político-militar em Moçambique. As partes divergem sobre o atual cenário. A sociedade civil diz que não faz sentido a Renamo e o governo continuarem na mesa de negociações enquanto soa o barulho das armas nas matas da Gorongosa, na província de Sofala. Dizem também não entender porque é que as duas partes continuam a lutar, pois o pacote eleitoral, que era o grande problema, já foi ultrapassado. E a pergunta é... E você, por que acha que as partes insistem nos confrontos? Mande-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então mande-nos um SMS para o número 00491758198273. Repito, 00491758198273.
DW Desporto.
O presidente do clube alemão Bayern de Munique, Uli Hoeness, foi esta quinta-feira condenado a 3 anos e meio de prisão por evasão fiscal, uma fuga aos impostos que ultrapassa os 27 milhões de euros. A procuradoria tinha pedido 5 anos e meio de prisão. A defesa queria o arquivamento do processo ou uma pena inferior a 2 anos, mas ambas as partes podem ainda recorrer da sentença. Os detalhes com Madalena Sampaio.
O processo durou apenas 4 dias. Uli Hoeness, de 62 anos, era acusado de fugir ao fisco. Em janeiro do ano passado, o dirigente já se autodenunciara para tentar atenuar a pena. Alegadamente, o presidente do Bayern de Munique teria uma conta bancária secreta na Suíça, onde teria depositado mais de 30 milhões de euros em ganhos financeiros, ganhos não declarados às autoridades alemãs. No início da investigação, o valor da fraude fiscal era de 3 milhões e meio de euros. Depois, Hoeness admitiu que não pagou 18 milhões e meio de euros em impostos. Mas outros números foram surgindo e, feitas todas as contas, a dívida ao fisco acabaria por ascender aos 27,2 milhões de euros. O anúncio da condenação foi feito pela juíza Andrea Titz, porta-voz do Tribunal Regional de Munique.
O Tribunal de Munique condenou o réu a 3 anos e 6 meses de prisão por evasão fiscal em 7 casos.
A decisão, no entanto, ainda não é definitiva, uma vez que as duas partes podem recorrer da sentença. Por isso, para já, o líder do atual campeão europeu não irá para a prisão. Joachim Poss, especialista em finanças e impostos do SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha, reagiu desta forma à decisão anunciada esta quinta-feira em Munique.
A meu ver, a sentença é adequada porque teve em consideração o grave delito perpetrado por Uli Hoeness, que durante anos enganou sistematicamente o Estado e, com isso, também os contribuintes honestos. mas também teve em conta outras atividades dele que têm de ser avaliadas como positivas.
Aktivitäten, die von ihm die als positiv bewertet werden.
No primeiro dia do julgamento, o dirigente do Bayern admitiu que deixou de pagar impostos e lamentou profundamente os seus atos, mas fez questão de sublinhar que não é um parasita social e declarou que pagou 5 milhões a instituições sociais e 50 milhões de impostos. A defesa de Uli Hoeneß tinha solicitado o arquivamento do processo ou, no máximo, uma pena condicional, caso o tribunal não considerasse válida a denúncia espontânea. Por considerar tratar-se de um caso particularmente grave de evasão fiscal, a acusação pedia uma pena mais pesada. Ken Heidenreich é o porta-voz do Procurador-Geral de Munique.
Die Staatsanwaltschaft geht infolge der unwirksamen Selbstanzeige davon aus, dass der Angeklagte.
O procurador diz que, considerando a autodenúncia insuficiente, o acusado cometeu um crime entre 2003 e 2009 em 7 casos de evasão fiscal, num montante total de 27,2 milhões de euros. O procurador recomenda para esses crimes uma pena de prisão de 5 anos e 6 meses.
Für diese Straftaten eine Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von 5 Jahren und 6 Monaten beantragt.
Incluindo juros e multas, Uli Hoeneß deve ao Estado alemão um total que varia entre os 48 e os 50 milhões de euros. Hoeneß é uma figura muito ligada à história do Bayern de Munique. Foi jogador e também dirigente antes de se tornar presidente do clube em 2009. Neste momento, fala-se da provável saída desta lenda do futebol alemão do Conselho Fiscal do Bayern e também não se sabe se irá abandonar igualmente a presidência do clube bávaro. Madalena Sampaio, DW.
A última noite foi de glória para as equipas portuguesas nos jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de Futebol. Mas os técnicos do Benfica e do Porto sabem bem que encontrarão dificuldades nos jogos da segunda mão. Nesta quinta-feira, o Benfica de Portugal foi ao White Hart Lane, na Inglaterra, bater o Tottenham por 3-1. Aos 30 minutos, Rodrigo abriu o marcador para o Benfica. Aos 58, Luizão aumentou a vantagem para os encarnados. Mas Eriksen reduziu a diferença para os ingleses aos 64 minutos. Luizão, o homem da noite, fechou com a chave de ouro ao marcar o terceiro golo aos 84 minutos. Falando a Lusa, no fim do embate, Jorge Jesus, treinador do Benfica, era um homem satisfeito e reconheceu o mérito dos seus rapazes.
Não foi uma vitória folgada, é verdade, 3 golos. Numa competição europeia são sempre 3 golos e temos que os valorizar. Mas foi um jogo equilibrado, foi um jogo bem disputado. O Benfica foi muito mais eficaz em termos de finalização. Aproveitou com qualidade as situações que teve para poder fazer gol. E defensivamente teve muito bem. Só foi batido com um grande golo do Eriksen. Não havia muito ali a fazer. E penso que estamos em vantagem na primeira parte da eliminatória, mas ainda falta o segundo jogo.
O Tottenham ainda tem uma chance na segunda mão. O seu treinador, Tim Sherwood, reconheceu que a derrota diante do Benfica complicou a missão da sua equipa na eliminatória dos oitavos, mas garante que os seus rapazes vão dar o seu melhor. Também o Porto, de Portugal, venceu em casa o Nápoles, de Itália, na última noite, por uma bola sem resposta. Jackson Martinez foi quem garantiu a vitória dos Dragões aos 57 minutos. O treinador do Futebol Clube do Porto, que falou aos microfones da Lusa, contava com mais golos para a sua equipa. Luís Castro acha que devia ter sido validado o golo de Carlos Eduardo aos 20 minutos.
O golo é limpo e deveríamos ter ganho por 2-0, se o golo fosse validado.
Mesmo assim, Castro parabeniza o seu plantel, prometendo trabalho diário para a próxima batalha. O treinador dos Dragões está ciente de que o embate será renhido.
A eliminatória vai ser disputada mesmo até ao último minuto de jogo da segunda mão. Percebemos hoje aqui que tudo aquilo que nós pensávamos acerca do Nápoles se confirmou. É uma equipa extremamente complicada, a sair muito forte para o ataque rápido, a criar muitos problemas sempre que nós entrávamos em perda e na transição defensiva. Nossa transição defensiva, por muito eficaz que fosse, o Nápoles tentava sempre ultrapassá-la também de forma eficaz.
O treinador do Nápoles, Rafael Benítez, acha que a sua equipa deveria ter tido maior determinação junto à baliza adversária. A sua próxima aposta contra os Dragões é o ataque. E o Lyon de França recebeu e venceu o Victoria Plzeň da República Checa por 4-1. Fofana estreou a baliza dos polacos logo aos 2 minutos. Lacazette e Mwemba fizeram os restantes golos. O único golo dos checos veio dos pés de Horava. E ainda a contar para as oitavas de final, estiveram em campo outras equipas nesta quinta-feira. O Valência de Espanha bateu o Ludogorets da Bulgária por 3 golos sem resposta. Na partida entre o Basileia da Suíça e o Salzburgo da Áustria, não houve abertura no marcador. O Betis de Espanha bateu o seu compatriota Sevilha por 2-0. E as duas equipas italianas, Fiorentina e Juventus, não foram para além do empate a 1 bola.
DW Espaço do Ouvinte.
Porque acha que a RENAMO e o governo da Frelimo, em Moçambique, insistem nos confrontos? Esta era a pergunta do dia. Cristiane Vieira Teixeira está aqui mais uma vez com as respostas dos ouvintes e internautas. Bom dia.
Bom dia, Nádia Sufa, a você e a todos os que nos acompanham. Muitas participações. Eu começo pelo SMS enviado por Isaac de Maputo, Moçambique. Ele diz: o presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, disse outrora para retirarem os homens armados das forças governamentais Frelimo. No entanto, este governo continua em todos os meios a enviar armas e militares para aquela região. Isso intensifica os ataques em ambas as partes em conflito, prejudicando os civis. O Romão Banzé de Maputo também enviou um SMS. Eu acho que é importante que as partes definam bem quem vai supervisionar o cessar-fogo. De Angola, no Bié, envia um SMS um ouvinte que não se identifica. Ele diz: o cessar-fogo seja bem-vindo, mas os regimes comunistas de Guebuzista e Eduardista são atores no sofrimento e na miséria dos dois povos. Muitas participações também na nossa página no Facebook. Nelson e João escreve: as duas partes ainda não definiram bem o futuro de Moçambique. Isto é, RENAMO como Frelimo estão a fazer política que só eles são quem sabem. Os confrontos continuam porque o próprio presidente da República ainda dá voltas ao encontro com Dlacama e o Dlacama também ainda tem vontade de derramar sangue dos moçambicanos. Isso merecia a intervenção do TPI para julgar os dois. Virgílio Rodrigo, do Chimoio, Moçambique, também deixou uma mensagem na nossa página no Facebook e diz: querem derrubar o Dlacama, é óbvio, sendo ele o pai da democracia e pedra no sapato da Frelimo, impedindo-os assim de roubar abertamente e de transformar Moçambique em Angola, onde tiveram de assassinar o Savimbi para roubarem à vontade. Virgínia Nilza: nós estamos cansados, porque na luta do elefante, quem sofre é o capim. Quando isso vai acabar? Não tem lógica que, depois de terem negociado a respeito do pacote eleitoral, a guerra ainda continue. O que dá a entender é que não é pacote eleitoral que está em jogo, mas sim existem outros interesses por trás. E isso que ainda não deixaram claro para o povo. Chiromo Terela diz: agora reconhecemos que o objetivo do partido no poder é vender o seu próprio país. Francisco João escreveu: esta guerra tem fins individuais e partidários. Primeiro ponto é de considerar oposição como inimigo, e o segundo objetivo é de matar o líder da RENAMO, porque se fosse pela paridade, já havia cessado e recuado todas as posições da FADM, mas o que está a acontecer é o reforço do efetivo militar. Alguns meios de comunicação social afirmam que até existem reforços militares estrangeiros, como da China, do Zimbábue e de outros. Paulo Isaías Mackenzie diz: é claro que não faz sentido estarem ainda a se fazerem de negociadores, porque esta negociação virou uma farsa para o povo moçambicano, que ficou muito tempo esperando por um bom resultado das rondas. Camba Simango: Guebuza ainda tem esperança de abater Dlacama e transformar este país numa ditadura à semelhança de Angola. Cidinho Vasco: essa guerra nunca foi por causa de pacote eleitoral. Essa guerra começou bem antes da RENAMO reivindicar a paridade. O governo cercou a resistência do líder da RENAMO em Nampula, depois que em Satungira, e que culminaram com os ataques. O objetivo desta ação tem em vista Savimbar, assassinar o líder da RENAMO. E por fim, Rafael Manique diz: fácil de entender, nem sempre que um ser humano age com sorrisos, abraços ou aperto de mão, reflete o que ele sente no coração. Enquanto mesmo na nossa bandeira tiver uma arma, a nossa paz será reciclada. Ode à paz. Obrigada, Nádia.
Bom dia e até mais.